Marginal de Luanda. Avenida 4 de Fevereiro. Bahia. Decorreu de 19 a 25 de agosto a 13ª edição da Feira Internacional do Livro e do Disco. 100 expositores marcaram presença na feira, superando o número anterior, 60, no Palácio de Ferro. A feira aconteceu pela primeira vez na Baía de Luanda. As primeiras edições foram realizadas no Centro de Formação de Jornalistas, CEFOJORN. Uma passagem pelo Palácio de Ferro. Agora, a 13ª, na Baía de Luanda. Para João Fortunato, diretor da feira, o espaço é agradável para um público que tem que adaptar-se à Baía de Luanda.
Nós vamos continuar aqui no espaço, porque achamos que é um espaço aberto, agradável. O público tem que se reabituar a esse novo local. Portanto, nós ficamos cerca de 11 anos por aí no CEFOJORN, não é? Depois passamos para, como disse, passamos para o Palácio de Ferro, mas aqui é para ficar, porque eu pessoalmente gosto deste local. Eu acho que é muito agradável. Temos aqui um espaço de restauração também, que foi criado por efeito, e tivemos muita afluência de turistas. Turistas, vieram muitos turistas. Dá-me a noção que foi a edição com mais turistas, exatamente por causa do local. Estamos à beira-mar, estamos na Marginal, um espaço emblemático da cidade de Luanda.
João, é do interesse do governo continuar a dar apoio à feira do livro ou na criação também de outras plataformas, que não seja uma feira como tal, mas em que aparece também o livro como um marco presente, ou de outras plataformas, já que fala agora do livro também digital.
Mas... Olha, eu vou lhe dizer que o governo da província de Luanda, o Ministério da Cultura e o Ministério da Cultura, na pessoa do Dr. Lúcio Rascova e da Dra. Maria Piedade Jesus, estão muito interessados na divulgação do livro. Então, eu acho que essa aproximação para nós vai ser muito positiva. E nós aparecemos como complemento ao sistema de comunicação literária, né? Literária e do conhecimento da sua generalidade. Então, interessa ao Estado essa aproximação para que nós tenhamos a execução e o Estado venha com as políticas de apoio. Por exemplo, fala-se muito em municipalização da cultura. Nós não sabemos qual será o próximo passo, mas de certo estaremos nos municípios.
João Fortunato e o encerramento da 13ª edição da Feira Internacional do Livro e do Disco na Marginal de Luanda. Antes do cerrar das cortinas da Feira do Livro e do Disco, o percurso histórico da música angolana foi apresentado em palestra pelo sociólogo Analtino Santos, desmistificando o facto do percurso da música em Angola não ter começado com Angola Ritmos, do Liceu Vieira Dias.
A música angolana tem um percurso anterior a Angola Ritmos. Acho que é importante que as pessoas conheçam que a história do Teus em Angola também acaba por confundir-se com a história da nossa música, não é? Porque em vários momentos a música esteve presente. Falo da questão das turmas, as pessoas não têm a noção do que são turmas. Acredito que as pessoas conhecem que tudo isto tudo acompanhando, já viram o formato de tudo isto tudo acompanhando, já viram o formato de agrupamentos como o Ano Mata, que é uma postura mais jovem do que tudo isto tudo acompanhando, apenas com Bicanza, que muitos chamam de Reco, né? Angoma, que as pessoas chamam de Batuque, e esses instrumentos mais raízes que começam a fazer, né? a chamada música angolana. Mas eu não quero ficar. Tenho um pulo e começo pelo período que antecede a nossa independência. Estou a falar de 75, né? Eu tentei fazer um mapeamento do que Angola foi produzindo musicalmente. Os conteúdos da música, os conteúdos das músicas angolanas um pouquinho antes da independência. Falo de 73, 74, 75. 73, 72, estou a falar de temas de cantores como ajudamento com os jovens do Brenda, com os Chaves, conjunto, né? África Show, tem aquela preocupação ainda contestatária. Quando a preocupação contestatária, eu vou falar do conteúdo revolucionário como tal. Mas depois, com 25 de Abril, né, em Portugal, e um pouquinho antes, surgem aquelas músicas mais reivindicativas. Cantores como David Breu, Eduardo Castro, Arthur Nunes, e o próprio Santoca alteram o conteúdo dessas músicas, com aquelas músicas de intervenção, como a focada ideológica, por exemplo. Muitos desses cantores eram participantes de trabalho, então tem uma música de intervenção com uma carga muito ligada ao impacto.
Das turmas nos Mocecas de Luanda, aos Angola Ritmos, Negoleiros do Ritmo, aos anos 60 até a independência, o pós-independência, a forma de abordagem, as letras de canções exaltam os fatos da liberdade, do presidente, do partido no poder. Agostinho Neto e MPLA faziam a diferença.
Falo dos livros, falo dos fones, falo dos Santanela, do Fernando Santanela, só para o povo que viu, apesar de ver antes da independência, mas a grande produção desses grupos é logo depois da independência, com músicas que exaltavam o primeiro presidente da República e o MPLA. E estamos a ter 77, né, que surge a. O texto do Maio e grande parte das artistas do. As estrelas do próprio povo, a todos os nomes da vista, do Eduardo Castro, são intimados, então há um colapso. Também a questão do agrupamento Quitanguela, que mais de 79 eles acabam por afrouxar um pouquinho. Neste período também. Há o apelo do primeiro presidente Angola, para que os angolanos que estavam fora, principalmente os angolanos que viviam no então Zaire, hoje a República Democrática do Congo, regressassem. E muitos desses angolanos que estavam regressados surgiram também com uma canção de exaltação e de contestação, chamando os outros angolanos que encontraram-se no Zaire para Angola. Então, falamos de cantores como Matadigue, o julgamento do próprio povo, e falo também da inclusão de Pepito e outros que reforçam o agrupamento da guerra. E estamos em um período de música, aquela música do povo da Alfa Santa, Obrigado Camarada Presente, Lula Leneto, Volta Camarada. Esse tipo de música. Né? Depois nós voltamos para a década de 80, ainda no fervor da revolução, né? Do fervor, até o fervor do próprio, por exemplo, a minha geração, os pioneiros, passou os pioneiros da OPA, não sei se alguém sabe que alguém que, por exemplo, mais jovens. O papel que a OPA teve na formação de muitos, hoje, da nova geração. Então, era uma carga ideológica que estava também muito presente nas composições.
Com a morte do primeiro presidente angolano em setembro de 1979, Neto é sucedido por José Eduardo dos Santos. A guerra civil é intensa nos campos de batalha. A condição social degrada-se, a pobreza galopa, a miséria toma conta de muitas famílias. Os músicos não se calam e soltam a voz para o protesto, apesar do sistema político de partido único. Estamos no início dos anos 80.
Em meados dos anos 80, hoje falamos muito da crise do petróleo, né, que a crise do petróleo atualmente, né, os vários problemas que ela traz. Nos anos 80, já em meados dos anos 80, nós vimos uma das primeiras crises do petróleo, até lá quando os alunos começaram a sentir de facto o grande poder do petróleo. A conferência de anos também, aquela febre da independência, estava a ficar, as pessoas estavam meio desapontadas. E alguns cantores que no passado exaltaram, falaram, criticaram o regime colonial, começam também a com canções com uma certa carga, né? Uma carga de. Mesmo tendo um certo desencanto. No passado, quando Santoca cantou o bairro indígena e criticava a situação dos colonos vendo o que nós temos hoje, né, com as pessoas alugadas do vertical e volta para homens sem condições, né, de habitabilidade, aconteceu com as pessoas quando cantou o bairro indígena. E o mesmo cantor que foi surdo com uma música que criticava, por exemplo, o jogo pessoal que tinha um outro olhar em relação ao Marçal, né, o Marçal, que antes era o Léo Dourado mesmo, era uma coisa interessante.
Das canções contestatárias sobre os esquemas, das longas filas para se comprar o pão, o leite, a carne, os bilhetes de cinema para se ver um filme, surge o ano de 1992, período multipartidário. A democracia traz consigo a liberdade de expressão. As canções são mais ousadas, diz Alvino Santos.
1992 é um marco para agora, porque o período da abertura democrática, né, com as primeiras eleições em Angola. E esta. E o que é que acontece? Quando antecede esse período, também há um reflexo nas canções, no conteúdo das canções. Mas eu acho que era isso antes de importante fazer uma discussão, no dar bem tempo também com o surgimento do lado popular, que é a canção política, a canção de militares. Há muitas músicas, muitos artistas ligados ao. Que dão uma vivência com a militância, e talvez também seja reflexo na história jovem, nas canções, né? E já viram alguns cantores que refletiam isto. Há um programa na Rádio Nacional, na altura, o Angola Combatente, que deu razão a muitos desses cantores, a muitos provadores também. Há muita música que exaltava os fatos. Não é por acaso que nós existíamos agrupamentos ou conjuntos, né? Agora os jovens chamam de banda da Força Aérea, banda da Marinha, da Polícia, quase todos os jovens militares e paramilitares tinham conjunção em um departamento cultural. Então, era esse também que passaram a ter uma espécie de portadores do regime.
Das primeiras eleições gerais de 1992 até 2002, com a assinatura dos acordos de paz, 4 de abril de 2002, uma nova era também começa na música angolana, a exaltação da paz. Uma nova Angola, na esperança dos músicos.
Um outro período também que depois de. Com a assinatura da paz, né, da assinatura da paz, depois daquelas músicas muito. Que exaltam o país. Que me traz uma Angola nova, né, uma música Angola nova, inicialmente cantada por Maia Cura, né, de Matheus Amaro, diz tudo. Estamos a falar de um período que é possível para acreditar agora, até possível agora, iria renascer. E sentindo reflexo em muitas músicas angolanas que abordam este lado. Mas tem também foi poi qui si possa fare molto di testa, mai sport è compito di Matteo, ma si presa anche la sonda da multe, come fanno, il sport hanno a multe incominciare, il sport 5 mesi per partire, Matteo, ma un grande compito, poi questa volta non per l'altro, perché comunque già esageratamente sparando una buona gol.
Do 2002 aos nossos dias, a música tem sido marcada também por muita banalidade, futilidade em muitas canções. O Kuduro tem se destacado, ou também no chamado Afro Alve. Muitos desses chamados cantores têm passagens por grupos de delinquentes. Sem um currículo escolar, criam músicas ou ritmos como podem.
Banhavam uns 7 dólares, né? E despedindo muitos dos dentes para estar a pegar o microfone, e depois eles cantavam, cantavam da festa, cantavam dos era a vivência dela, das festas, e isso também estava refletido na música angolana, né? Que saiu com uma, que saiu com duas, né? Isso podemos encontrar uma leitura da sociedade angolana com base no conteúdo dessas músicas. Isso é uma fase da nossa música, né? Felizmente, infelizmente, alguns deles agora que estão só com problemas, começam também com um olhar mais crítico, começam a falar do país real, né? O país que antes não existia, porque o país que existia eram aqueles filhos bem coloridos que vivem, hoje também continuam, né? Ainda é claro, aqueles filhos que mostram na Mongólia sem pobreza, sem muitas coisas interessantes. Há o outro lado, né? Só falar de um lado mais urbano, de um lado do mais forte. Mas esta foto do segundo riqueza também traz uma outra mensagem do pessoal que vive no Tanzânia, que vive no Brasil. Encontramos reflexos da presença das duas músicas, quando falam do Irã assaltar, quando começam a falar dos ataques que têm sempre a polícia. A forma brutal que a polícia trata, né, e a forma como eles vão encarando a vida, tem esse reflexo em alguns sentidos da música angolana.
Anaupino Santos, sociólogo, e um olhar sobre o percurso histórico da música angolana. No encerramento da 13ª edição da Feira Internacional do Livro e do Disco, que decorreu de 19 a 25 de agosto na Bahia da cidade capital. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.